Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz. E a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do FPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, para encerrar nossa série sobre os cursinhos populares, a gente já conheceu o trabalho da Rede Emancipa, do projeto Universidade Aberta. Hoje a gente vai conhecer uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Ela tem um projeto de extensão que se chama Do Quilombo à Universidade, que tem como uma de suas ações justamente um cursinho voltado para populações quilombolas. Essa ação é realizada em 3 comunidades do município de Inhangapi. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa iniciativa é o nosso convidado de hoje, o professor Ayala Colares. Professor Ayala, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Web mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco de como surgiu a idealização desse projeto, né, focando na necessidade, né, da inserção dessas comunidades na universidade, seja na UEPA, seja na UFPA. Essas populações também têm direito ao acesso à universidade, né, professor?
Bem, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui vindo trabalhar com vocês, construir um debate, né, e levar para a comunidade, né, o resultado das nossas ações enquanto instituição. Então, o projeto do Quilombo Universidade, que foi um projeto de extensão institucionalizado pela universidade há cerca de 3 anos, o cursinho vai para o 4º ano agora. Nós já aprovamos 21 quilombolas, que hoje são alunos da UFPA. A ideia justamente é tentar aproximar a comunidade da universidade, mas nós fazemos diferente. Em vez dos alunos se dirigirem até a universidade se dirige até os alunos, nesse caso, até os quilombos. Existe toda uma logística que ela é pensada e trabalhada, porque as aulas elas ocorriam no sábado, elas ocorrem somente nos sábados, e às vezes nós acabávamos também usando domingo, mas era tudo programado, porque tem que ajustar os horários de acordo com a realidade da comunidade. Como são comunidades tradicionais quilombolas rurais, então quase sempre a gente tem que conciliar o trabalho da universidade com as ações do cursinho com o trabalho deles, né? No campo, na agricultura, na produção de farinha. Então isso tudo é ajustado. Assim como também nos períodos de festas religiosas, porque são comunidades que é muito forte a presença do catolicismo, que tem suas festas tradicionais, né? Suas festas de santo. E esse período a gente acabava também não fazendo com que as aulas acontecessem. Então a gente fazia um ajuste a partir da realidade da comunidade. Não é a comunidade se adaptando às demandas da universidade, mas é o inverso. E nós conseguimos ter sucesso nesses 3 anos de projeto. Inicialmente, quando nós começamos, por exemplo, no quilombo de Pitimandeua, porque são 3 quilombos, é Menino Jesus de Pitimandeua, onde fica a sede do projeto, é o quilombo de São Pedro, que já fica em Castanhal, fronteira com Inhangapi, mas fica próximo, e o quilombo de Itaboca, Cacoal, Quatro Bocas, né? Então, a gente leva alunos da universidade, do curso de licenciatura, da graduação, que passam a ter contato com essa realidade, e também nós transformamos esses quilombos em laboratórios de pesquisa, mas dentro do ponto de vista de que nós possamos também levar algum resultado positivo para eles. Então, não são apenas aulas que preparam para fazer a prova do Enem ou para fazer a prova do PSE quilombola, mas também são temas que falam sobre racismo, sobre preconceito, sobre feminicídio, sobre extermínio da juventude negra. São temas que, de certa forma, servem também para empoderá-los enquanto sujeitos críticos.
E, professor, assim, tem muita gente que, na verdade, eu mesmo ainda sou um leigo em entender. Eu acho que é sempre importante a gente ter uma compreensão melhor do que é a realidade das comunidades quilombolas, quem são essas populações, né? Até porque elas são diversas entre si. Essas comunidades de Inhangapi que o senhor está falando, elas são rurais, então elas com certeza são diferentes, vamos dizer, de uma comunidade quilombola mais próxima de um ambiente urbano ou de uma comunidade quilombola de outra região do país, né? Quero que o senhor discutisse para a gente um pouco do que particulariza uma população quilombola. Existe essa particularidade ou não? E também o que é distingue, por que vocês pensaram nessa comunidade em específico de Inhangapi, nessas comunidades de Inhangapi, essas 3 comunidades, professor?
Bem, é interessante a tua pergunta, né, e pertinente, porque existe uma necessidade de nós também apresentarmos a ideia de que as comunidades elas se aproximam em alguns aspectos culturais, mas também elas se distanciam em outros, né? Falaste uma coisa que é concreta aí, por exemplo, quanto mais próximo a comunidade for da área urbana, da metrópole, maior vai ser o impacto dessa proximidade nessa comunidade, ou sobre essa comunidade. Então, no caso, as comunidades, por exemplo, mais distantes, porque o quilombo ele surge enquanto movimento de resistência da população negra, que lutava contra a escravidão, onde o quilombo mais importante, mais famoso da história do Brasil foi o Zumbi de Palmares, mas acabou sendo um modelo para outros. Então, existem duas formas de origem de quilombo. Uma associada justamente a esse movimento de luta, onde eles ocupavam áreas de difícil acesso, né, e os negros libertos ou fugidos acabavam indo para essas áreas se aglomerar, e o quilombo, como no caso aconteceu em grande parte do Pará, que é através da doação da terra, ou seja, com o final da escravidão, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, os portugueses e donos dessas terras acabam fazendo documentos, doando para os seus ex-escravos. Foi o caso, por exemplo, desses quilombos que eu acabei citando, né? Porque, na verdade, a região de Inhangapé, o município de Inhangapé, é um município que 80% da área é rural e 20% é da área é urbana. E é um município que compõe hoje 8 comunidades quilombolas. E essas comunidades, a origem delas está muito ligada a um processo histórico que data um pouco esse movimento de doação de terras, onde existia no passado, no século XIX, a chamada freguesia de Pernambuco. E aí, claro, nessa freguesia existiam várias fazendas. Uma delas é a fazenda Menino de Jesus. Essa fazenda Menino de Jesus, que pertenceu a uma portuguesa chamada Ana Maria da Silva, ela acabou servindo como refúgio para os negros recém-libertos, porque ela vai para Portugal, ela volta para Portugal e concede o documento que dá o direito de 7 dos escravos, ex-escravos, que ela achava mais interessante naquele momento, de passar a ser o dono dessa terra, e eles passando a receber vários outros ex-escravos que haviam sido recém-libertos, né, com o fim da escravidão. E começa a se montar um aglomerado. Então, por exemplo, em Pitimandeu, Itaboca, Cacoal, Quatro Bocas, né, porque Itaboca são, na verdade, 3 quilombos em 1, mas existe também Pernambuco, Paraíso, Apatauateua, Muraiteua, Cumaru, todos os quilombos que estão nessa área territorial onde é o município de Inhangapé hoje, né? E é óbvio que essas comunidades, como estão mais distantes do centro, que você tem que enfrentar 12, 16, 18, até 22 quilômetros de estrada de chão batido para chegar até elas, elas acabam apresentando algumas particularidades muito mais importantes em termos de manter a ancestralidade. É óbvio que o processo de urbanização, de modernização, vai criar um certo impacto cultural nesses quilombos, né? Já consegue perceber hoje, por exemplo, que algumas comunidades já enfrentam o problema do tráfico de drogas, da violência, não como as cidades enfrentam, mas que são problemas que hoje surgem nessas comunidades, né? Mas quanto mais distante a comunidade for do centro urbano, mais ela mantém a tradição, essa é a ideia. Mais ela mantém os aspectos culturais ligados ao processo inicial de sua origem, sua formação vinculada à ancestralidade negra africana dos escravos recém, dos escravos libertos na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né? Então, por isso a gente resolveu estudar esses quilombos nessa região. Por quê? Porque eles apresentam muitas características importantes que se assemelham muito com aquilo que a gente defende. Porque hoje você vai, por exemplo, em quilombos de Recife, em Salvador, você vai encontrar essa presença da cultura africana muito forte nesses quilombos do Nordeste. Porque a presença negra, ela inicia por essa região e ela se mantém muito forte ali. Você vai em São Paulo, você vai começar a encontrar algumas dificuldades, porque houve um processo de mistura, de miscigenação, né, o impacto da modernidade. E na Amazônia você tem ainda várias comunidades quilombolas. Nós temos aproximadamente cerca de quase 400 comunidades hoje quilombolas, entre aquelas que são tituladas e que estão em processo de titulação, que estão lutando pelo seu reconhecimento, mas que cada uma apresenta algo particular. Mas algo que liga ou acaba integrando todas as comunidades em termos culturais é que todas as comunidades negras, africanas, quilombolas, que estão presentes na região amazônica e no Brasil, elas mantêm uma religiosidade muito forte, que mistura o catolicismo com a religião de matriz africana.
E, professor, só para a gente fechar esse bloco, eu acho que é também importante, porque eu acho que isso passa pelo que vocês discutem nas ações do projeto, né? Que é justamente discutir um pouco do que é essa identidade africana, afro-brasileira, o processo de diáspora, né? Enfim, as questões que envolvem, por exemplo, o extermínio da juventude. Enfim, eu acho que essas são questões. Eu acho que a questão da identidade, me corrija se estiver enganado, professor, é uma questão que marca essencialmente a organização, a identificação desse grupo enquanto quilombola, professor?
Esse, na verdade, é um dos aspectos mais importantes para se compreender esse grupo tradicional quilombola. Por quê? Porque, na verdade, existe uma necessidade de tentar fazer com que eles entendam a importância de manter alguns aspectos tradicionais. não seria negar os aspectos da modernidade, mas seria manter algumas tradições importantes, como tradições que ajudam a contar um pouco a história da comunidade, né, desses lugares, e ao mesmo tempo de fortalecer a identidade deles enquanto remanescentes quilombolas. Por quê? Quando nós chegamos na comunidade, uma delas, por exemplo, Pitimandeua, que é o quilombo onde você, por exemplo, consegue perceber essa ancestralidade muito presente na própria formação étnica da população, onde predomina uma população negra em massa. E eles não conseguiam identificar esses elementos da cultura ancestral, que realmente, naquele contexto, ajudava a compreender a identidade quilombola deles, mas eles não conseguiam entender isso. Por exemplo, existia um alisamento de cabelo em massa, nada contra quem alisa o cabelo. Mas por que as mulheres alisavam os cabelos? Porque elas achavam que era o cabelo feio. E nós começamos a desconstruir isso com as nossas formações, levamos oficinas de tranças para a comunidade, inclusive a presença do CEDEMP foi muito importante, em parceria com a professora da comunidade, a professora que trabalha na escola quilombola. E esses projetos também, somados às atividades de campo que nós fazemos com as turmas do curso de geografia da UEPA nesse quilombo, ajudaram a empoderar. Então hoje, por exemplo, você encontra as mulheres do quilombo usando a trança, já aceitando o seu cabelo e aceitando a sua identidade enquanto mulher negra, enquanto mulher negra quilombola do campo. Isso foi importante. Como também, quando nós chegamos lá, não existia um jovem ou um adulto qualquer fazendo nível superior. Inclusive, eles nem entendiam a importância de estar numa universidade. Ou então nem sabiam ou desconheciam que existia, ou que existe, na verdade, ainda, um processo seletivo especial para indígena para quilombola. E nós fomos mostrar para eles que tinham essas cotas quilombolas e que tinham uma prova do Enem e que era importante eles entrarem na universidade para justamente levar o quilombo para dentro da universidade e voltarem para a universidade com retorno, para o quilombo com retorno a partir do ensinamento da universidade. E hoje nós temos 21 alunos do projeto e dessa comunidade nós temos hoje 17 pessoas dessa comunidade que foram aprovadas. Ou seja, isso é importante para a gente. Por quê? Porque a gente consegue perceber hoje a comunidade mais envolvida com a ancestralidade, mais envolvida com o movimento, valorizando a sua identidade, ou seja, que não é só questão da cor da pele, mas o cabelo, mas é apresentar ainda os aspectos importantes de se entender que uma erva medicinal, ela cura tanto quanto, por exemplo, um remédio de uma farmácia qualquer. Que é importante respeitar os mais velhos da comunidade, que é importante a presença de ter um curandeiro e respeitar esse curandeiro, é importante se tomar a bênção dos mais velhos, que são coisas, por exemplo, que no mundo urbano hoje se perderam, mas no quilombo ainda se mantém ainda. Aquela liderança exercida pelos mais velhos, que geralmente vem de uma parteira da comunidade, ou então de um senhor que é o puxador, que é o benzendeiro, que é a pessoa que é considerada uma sábia, né? Pessoa sábia da comunidade, e uma espécie de liderança. Então isso nós estamos hoje trazendo enquanto um elemento importante para repensar, por exemplo, os aspectos culturais, né, a partir de uma perspectiva de que eles representam também um movimento de resistência, inclusive garantindo o direito deles. Mas a gente tem que lutar por esses direitos e saber que é importante eles se auto-identificarem enquanto quilombolas.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada, que hoje apresenta o projeto de extensão do Quilombo à Universidade, uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, que está sendo apresentada aqui para a gente pelo professor Ayala Colares. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso! Luciano, você pode me mandar por e-mail aquele livro que o professor indicou na aula?
Posso sim, Carla. Mas me diz uma coisa. Você sabe como surgiram os livros?
Ah, foi no Egito Antigo, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Eles pregavam folhas de papiro uma nas outras, formando um rolo onde registravam documentos oficiais e religiosos.
Acredito que deve ter demorado bastante para chegar ao formato e à resistência que conhecemos hoje. E o fato de que a reprodução só podia ser feita manualmente deve ter atrasado ainda mais esse processo.
Sim, no século X surgiram os pergaminhos e posteriormente começaram a pensar nesse formato de encadernação. Mas só em 1454, com a invenção da prensa por Johannes Gutenberg, é que foi possível que o processo de fabricação dos livros fosse facilitado.
O triste é lembrar que o conhecimento da leitura e da escrita esteve restrito a uma elite econômica e intelectual até bem pouco tempo atrás. Fico feliz que o conhecimento seja mais acessível nos dias de hoje graças à internet.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta com o programa UFPA na Madrugada, que hoje fala sobre o projeto do Quilombo à Universidade. É uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, que é aí coordenada pelo professor Ayala Colares, que está aqui conversando com a gente. Professor, o senhor já destacou alguns pontos principais assim, do que é a proposta de vocês, né? Eu queria que a gente entendesse um pouco mais dessa realidade, dessa iniciativa, né? O senhor estava falando aí que é um projeto de extensão, né? Mas ele também é um processo formativo, por exemplo, para os alunos da graduação da UEPA, né? Então, tem aí um processo formativo tanto para quem ainda quer entrar na universidade quanto quem ainda está na universidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa importância dessas oportunidades para esses públicos diferentes.
O grande papel do projeto hoje é justamente promover um processo formativo que faz com que, na verdade, haja um diálogo entre os alunos da graduação e os alunos do cursinho que fazem parte do quilombo. Então, um aprende com o outro. Ou seja, considerando, por exemplo, a importância de se respeitar o lugar de fala do outro. Então, nós aprendemos muito com as comunidades e a comunidade aprende com a gente. Então, existe uma troca. Então, o que eu, na verdade, procurei fazer com esse projeto foi fazer todo o envolvimento que pudesse, primeiro, fazer com que as pessoas passassem a valorizar a importância da universidade pública, sobretudo nesse contexto que nós nos encontramos hoje, entender que a universidade pública ela é importante enquanto uma instituição pública, é bancada com os impostos do povo. Então a universidade ela tem que fazer valer o seu direito de se manter pública. E o que ela tem que fazer também? Ela tem que dar um retorno para a sociedade. Esse foi o primeiro ponto importante. Então nós estamos, na verdade, devolvendo o investimento que foi feito na gente. Por exemplo, eu, enquanto coordenador, que recebi bolsas de mestrado, bolsas de doutorado para fazer minhas pesquisas, me sinto na obrigação hoje de dar esse retorno para a comunidade, para essas comunidades. Não só nos quilombos, mas nas periferias, quando, por exemplo, eu faço as ações nas escolas públicas com palestras sobre racismo, sobre violência, sobre extermínio, sobre drogas. E lá no quilombo, a gente tentando fazer com que esse aluno ele entre na universidade e venha lutar com a gente em defesa dos seus direitos. E a universidade, ela tem que fazer o aluno sair da sala de aula para poder conhecer essa realidade. Então, o que nós temos hoje? Eu tenho um projeto em Castanhal, no curso de Geografia de Castanhal, que é um PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é um projeto bancado pela CAPES. E o meu projeto em Castanhal, ele discute relações étnico-raciais e ensino de geografia. Então, nós já vinculamos o ensino de geografia a partir das questões étnico-raciais à questão quilombola. Então já tem um link, os nossos alunos vão para as escolas públicas de Castanhal, que recebe os alunos quilombolas e de zonas rurais. E eles também vão no quilombo. E em Belém, nós temos a disciplina chamada Trabalho de Campo Interdisciplinar, onde essa disciplina, o aluno sai da sala de aula e conhece uma comunidade. São 4 trabalhos de campo. E um deles, nós levamos até essas comunidades quilombolas. E os alunos da graduação, eles vão dar aula no sábado, para também ter um pouco de contato, ver que, na verdade, existe uma dinâmica muito mais complexa do que eles imaginam para se trabalhar, porque dar aula numa comunidade quilombola, muitas vezes você dá aula, inclusive, embaixo de uma mangueira, porque nós fizemos muito isso. Demos aulas, por exemplo, em pátio de casas, embaixo de árvores, no meio do salão, quando nós não conseguimos encontrar a chave da escola, uma escola que é uma escola de educação infantil. Então, tem todo um manejo ali que ele é importante para o aluno entender essa diversidade que é ensinar na Amazônia. E aí nós conseguimos também, claro, de certa forma, sensibilizar tanto o aluno da universidade que conhece a comunidade e entende a dinâmica da comunidade, quanto o aluno da comunidade que conhece o projeto da universidade e passa a abraçá-lo. Porque além desse projeto, existe um outro projeto da Universidade Federal do Pará, que é do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, liderado pelo professor Assunção, lá em Castanhal, que é a Universidade no Quilombo. Né, que eles levam os alunos de pedagogia para fazer atividades com as crianças das comunidades quilombolas. Então, acaba complementando as nossas ações. As ações da Universidade do Quilombo, do professor Assunção, e as minhas ações do Quilombo Universidade, elas se complementam, porque eu trabalho com jovens e adultos, e ele trabalha com as crianças. E aí nós conseguimos envolver os alunos da universidade nessa dinâmica. Então, é uma coisa muito interessante, É um trabalho voluntário, porque nós não recebemos ajuda financeira da instituição, mas nós recebemos apenas um incentivo institucional, que seria, pelo menos, dar o certificado para os alunos, né? E os alunos se envolvem com a comunidade, passam a amar o projeto e eles vão por amor à causa. É isso que é interessante. Então, isso para mim foi importante. Acho que foi a maior vitória minha, além de ver esses alunos hoje na Universidade Federal do Pará, foi saber que os meus alunos na universidade passaram a ter amor pelo projeto, pela comunidade, e fazem questão de sempre estarem lá. Às vezes eles mesmos já me convidam para ir quando eu não quero ir, porque realmente eles se envolveram e a comunidade abraçou esses alunos. Alguns até se sentem pertencentes da comunidade. Hoje tem aluno da universidade que vai sem mim, por exemplo. Não precisa de mim para ir para lá. Já vai para aniversário, vai para festa, vai visitar, porque eles passaram a ter esse amor que vai para além, por exemplo, da prática dele na sala de aula com o aluno. Mas é a convivência com o lugar e aquela questão subjetiva de passar a entender a importância de reconhecer a existência do outro.
E, professor, só uma curiosidade aí nesse ponto é que o senhor atua na área de geografia, né, professor? E a proposta, pelo menos até então, do Enem era meio que tentar transversalizar os temas, fazer uma prova por áreas de conhecimento. Vocês conseguiram, por exemplo, ao estruturar essa equipe, quem vai mediar essas conversas com essas comunidades, ter alunos, por exemplo, de diversas licenciaturas? Como é que vocês montaram assim ou tentaram construir um conteúdo para transversalizar alguns temas, que o senhor falou aí de questões importantes, mas existe também, vamos dizer assim, o interesse de tentar focar alguma coisa na formação desses alunos que vão fazer o processo seletivo, o Enem, né? Como é que o senhor pensou nisso?
Bem, isso aí foi uma das dificuldades que nós enfrentamos, porque como existe uma quantidade imensa de disciplinas, então você não consegue reunir um número muito grande de alunos que tem essa disponibilidade de ir no sábado enfrentar uma hora de viagem até Castanhal e depois enfrentar mais 12 quilômetros até o Quilombo. E quando nós íamos para o outro quilombo, que é Itaboca, enfrentar mais 7 quilômetros. Tem um desgaste aí muito grande. Então a gente não conseguiu formar uma equipe grande. A gente formou uma equipe com um professor de cada disciplina, onde na verdade a geografia que tem um número maior de professores, por causa que eu sou de geografia, então já fica mais fácil. E como tem geografia em Castanhal, já fica mais perto também para eles irem para o Quilombo. Então nós montamos uma equipe para trabalhar em duas frentes. Uma frente para o Enem, mas que essa frente para o Enem, ela dialogasse também com a formação política deles e com a preparação deles para a prova do PSE Quilombola, que é uma prova específica para eles. O que é que acontece, por exemplo? Por que nós fizemos assim? Porque nós detectamos que alunos quilombolas que estavam entrando na universidade, chegando na universidade, eles não diziam que eram quilombolas. Então, nós não queremos isso. Nós queremos que a universidade ela receba os alunos indígenas, os alunos quilombolas, e que esses alunos assumam a sua responsabilidade enquanto sujeitos que conseguiram sair da tribo, da aldeia, na verdade, sair da comunidade quilombola, entrar na universidade, e eles devem ser reprodutores, de mostrar que há espaço para essas minorias dentro da instituição de ensino superior, seja ela pública ou seja ela privada. E nós identificamos que muitos alunos estavam, na verdade, negando a sua origem. Isso foi um problema. E por isso nós trabalhamos nessas duas frentes para poder justamente fortalecer a luta desses movimentos estudantis aqui dentro, tanto indígena quanto quilombola.
E, professor, acho que em cima disso que o senhor está falando, de quando eles entram na universidade, eles assumirem essa identidade, essa responsabilidade que eles têm, né, professor? Mas, assim, acho que é importante a gente questionar um pouco no sentido de que a própria universidade, ela ainda tem uma estrutura de ensino, de pensamento que está numa lógica mais cartesiana, eurocêntrica e que às vezes despreza, por exemplo, essas experiências, os saberes que essas comunidades indígenas, quilombolas ou de outras etnias pode trazer para a universidade. Eu queria que o senhor discutisse com a gente assim, um pouco do que a gente pode construir a partir daqui, né? A partir desses processos seletivos especiais, da inclusão. De que forma a gente pode transformar essa perspectiva de universidade que a gente tem hoje?
Outra pergunta pertinente essa tua aí, né? E também um questionamento importante. Por quê? Porque a universidade ela segue uma lógica de sistema moderno colonial civilizatório. Então prevalece, na verdade, um modelo eurocêntrico de ensino, né? Dentro de uma perspectiva racional de um plano cartesiano que, de certa forma, nega, por exemplo, esses outros saberes, né? Os diversos saberes que compõem hoje a realidade da região. Então, saber fazer que a universidade apresenta é resultado de uma relação de poder que, na verdade, se vincula a um processo civilizatório, onde essas minorias, por exemplo, têm o seu conhecimento, o seu saber desprezado. Então, quando elas entram na universidade, quando o indígena entra na universidade, quando o quilombola entra na universidade, isso causa, de certa forma, um certo choque. Por quê? Porque esse modelo de ensino, que ele se mantém dentro de uma perspectiva cartesiana, racional, eurocêntrica, acaba entrando em conflito com esse outro saber que se faz presente na região. Então, o que a universidade tem que fazer hoje? Ela tem que desquilonizar o saber. É, nós temos que passar por um processo de desquilonização do saber, porque, na verdade, embora hoje não exista mais uma colonização, mas se mantém ainda uma colonialidade, se mantém ainda uma prática muito vinculada a uma ideia de pensamento de que aquilo que se apresenta na Europa e aquele mundo que os europeus contaram para a gente é o mundo real, e a gente acaba negligenciando outros saberes tão importantes quanto aqueles, né? Então, hoje, o que a universidade tem que fazer, o movimento estudantil, quilombola, indígena, e os professores que, de certa forma, têm algum tipo de aproximação com a causa, é começar a organizar movimentos, workshops, simpósios, seminários, congressos, debates dentro da instituição que possa aprofundar o tema da descolonização do saber, mostrando, por exemplo, a importância desses saberes produzidos na região fora da universidade. E que ao entrar na universidade tem que ser trabalhados e potencializados, né? Não é negar o que se aprendeu totalmente na universidade a vida toda, mas é ver como eu posso aproximar essa realidade, esse conhecimento e fazer disso um debate na sala de aula. Porque senão fica uma coisa muito ruim, por quê? Porque fica muito aquele modelo da imposição europeia, modelo colonial, e aí em vez de eu formar o indivíduo para voltar para a comunidade dele, lutar junto com a comunidade, estou formando ele para ajudar a explorar a comunidade. E aí o efeito acaba sendo o contrário, né? Em vez de um efeito positivo, acaba virando um efeito negativo. Então acho que essa perspectiva da descolonização do saber, né, da ideia de se debater esse movimento decolonial latino-americano, que é muito forte, por exemplo, a partir da discussão dessas minorias que historicamente sempre foram subalternizadas pelo grande capital e pela própria instituição, Universidade Superior, né, de Ensino Superior. E hoje nós temos alunos dessas comunidades que estão na universidade, nós temos então o que fazer, eles entenderem que existe uma possibilidade de voltarem e fortalecer o debate a partir dos seus saberes. Quando a universidade não fazer isso, a gente não vai estar tendo um resultado positivo. Senão o aluno vai entrar aqui na universidade e vai se sentir europeu, vai se sentir branco, louro dos olhos azuis e vai esquecer que ele é preto, que ele vem do quilombo de uma zona rural.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada, que hoje fala do projeto do Quilombo Universidade. E hoje estamos conversando com o professor Ayala Colares. A gente vai para um rápido intervalo e já volta para o último bloco aqui do programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do UFPA na Madrugada, que hoje apresenta o projeto do Quilombo Universidade, uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, que atua em 3 comunidades quilombolas do município de Inhangapi. O nosso convidado hoje é o professor Ayala Colares. Antes da gente dar sequência na nossa conversa, a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, o Giramundo de hoje destaca as ações de saúde no Brasil contra o vírus HIV. Os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 80. Eles inibem a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. O desenvolvimento desses medicamentos transformou o que antes era uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica que pode ser controlada. Além de garantir o controle do vírus, o uso regular dos antirretrovirais é indispensável para prevenir a evolução para a AIDS. Os remédios aumentam a disposição, a energia e o apetite. Evitam o desenvolvimento de doenças que ajudam a piorar o quadro e ampliam a expectativa de vida. No Brasil, os medicamentos antirretrovirais são distribuídos gratuitamente desde 1996 pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. e desde 2013, o país garante tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV, sendo referência no mundo inteiro em combate ao vírus. Outra medida voltada para essa questão, que foi implantada no Brasil recentemente, é a distribuição do remédio Truvada no Sistema Único de Saúde, sendo mais conhecido como PREP, Profilaxia Pré-Exposição. O acesso ao medicamento é gratuito para populações-chave, definida pelo Ministério da Saúde como gays, homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiscordantes, quando um é soro positivo e o outro não. O remédio funciona como uma medida preventiva e precisa ser tomado todos os dias para que seja efetivo, porém a medicação não previne outras infecções sexualmente transmissíveis. Com todas essas ações e as constantes campanhas de prevenção, as estatísticas apontam uma redução em 16% nos casos de AIDS nos últimos 4 anos, segundo o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV e das Hepatites Virais. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo. De volta aqui ao estúdio, onde eu converso com o professor Ayala Colares. Professor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco mais da prática, da rotina de vocês com esse projeto, né? O senhor já falou aí que já tem bons resultados, né? O senhor falou aí da sua felicidade de ver que já há alunos que participaram do projeto e hoje estão no ensino superior, né? Hoje, por exemplo, nesse quarto ano, quantas pessoas vocês já estão atendendo ou esperam atender nessas comunidades? O que vocês estão desenvolvendo junto a eles nesse momento?
Bem, nesse momento agora, o que está acontecendo, por exemplo, né? Nós enfrentamos um pequeno problema esse ano, no início de 2019, agora, por quê? Porque os alunos, praticamente quase todos os alunos do Quilombo já estão na universidade, né? Por quê? Porque você não tem um número significativo de alunos que estão ali com o segundo grau concluído. Então, o processo educativo no Quilombo, no segundo grau, é muito complicado, porque a gente tem que misturar a sala de aula, a escola, com o trabalho familiar e com o trabalho no campo. Isso é complicado. Então, às vezes, ir para aula se torna desestimulante. Então, você tem muitos jovens que não concluíram, por exemplo, o primeiro grau, que estão hoje indo para aula para tentar concluir o primeiro grau. E nós temos um número reduzido de jovens que chegaram ao segundo grau. Então, pelos meus cálculos, para esse ano de 2019, nós temos, assim, por exemplo, cerca de 4 alunos na comunidade de São Pedro e 4 alunos na comunidade de Pitimandeu. E no Itaboca falta fazer levantamento, ou seja, nós temos pouquíssimos alunos hoje que concluíram o segundo grau para poder montar uma turma, para a gente poder ir para lá. Porque como são 3 quilombos, a gente tem que ir para um e depois ir para um outro quilombo, porque para São Pedro dá para descer para Pitimandeu, mas Itaboca já é mais longe. E aí a despesa para você dar lá para 2, 3 alunos é muito ruim. Por exemplo, no retrasado, nós terminamos o curso no Itaboca com 2 alunas e nós começamos com 12. Eles vão desistindo no meio do caminho. E essas 2 alunas foram aprovadas, uma em educação física e a outra em pedagogia. E aí, várias vezes nós fomos para dar as aulas, tínhamos 5, 6 alunos, porque estavam ajudando as pessoas na decoração da festa religiosa da comunidade, ou porque haviam ido para a cidade fazer compra, ou porque estavam trabalhando fazendo farinha. Então, assim, por mais que nós nos programássemos. Então, hoje, como é que a gente está fazendo? Um levantamento, porque, na verdade, como te falei, nós fizemos desse trabalho também um laboratório de pesquisa para que nós possamos apresentar o resultado. Nós estamos hoje fazendo uma cartilha de educação quilombola para entregar na escola. Quem está fazendo isso não sou eu sou na organização, mas são os meus alunos de graduação, né, que recebem bolsa do PIBID. Nós temos artigos publicados sobre o quilombo, participamos também das reuniões para discutir, por exemplo, o processo de titulação da comunidade. Participamos recentemente de uma luta na comunidade lá, por causa que a prefeitura do município queria fechar 19 escolas do campo, e dentro dessas 19 escolas nós tínhamos 11 escolas quilombolas, e nós tivemos que fazer um enfrentamento para entender a importância de se manter presente essas escolas, inclusive a escola de Pitimandeu, onde acontecia as aulas do cursinho. E também nós estivemos presentes numa reunião recente para discutir, por exemplo, a extração de um grande projeto de expansão de energia elétrica de uma empresa, né, que vai acabar fazendo com que as comunidades sejam afetadas por esse projeto. Nós fomos para lá participar da reunião com a empresa e do debate com a comunidade, vendo que a comunidade acredita que é melhor para ela, né? Ou seja, esse também faz parte das nossas ações, né? Ou seja, nós já estamos além apenas daquela formação para o aluno fazer a prova. Nós estamos agora envolvidos com a comunidade, debatendo, discutindo, construindo, fazendo protocolos de meio ambiente, questionando a presença de empresas, orientando eles para que eles possam saber quais os trâmites para a titulação definitiva de suas terras, que hoje está em processo de debate com o governo, enfim. Então, hoje nós estamos nesse patamar de ações. Inclusive, agora, em junho, porque eu também trabalho na turma de pedagogia, eu estou levando a turma de pedagogia para lá. Por exemplo, no passado, nós fizemos uma ação no Dia da Consciência Negra. Esse ano nós vamos fazer a anterior à Semana da Consciência Negra, porque em agosto eu vou estar viajando, a partir do segundo semestre, fazendo pós-doutorado, e aí eu quero fazer as ações agora no primeiro semestre. O que a gente vai fazer no primeiro semestre? A gente vai fazer um encontro de 2 dias para debater educação para as relações étnico-raciais. O encontro vai ser na comunidade, ou seja, os alunos vão participar do evento na comunidade, os professores vão debater na comunidade, junto com a comunidade, vamos construir com a comunidade o evento. Ou seja, isso aí é uma prática nossa hoje. E antes de partir para o doutorado, eu já vou deixar pessoas que estarão à frente do cursinho, né? Todo mundo lá articulado e tal, para que possa funcionar, para a gente não encerrar o projeto esse ano.
E, professor, são desafios aí, né, da própria estrutura da educação, não da educação da UEPA, né, mas da própria estrutura do Estado, que, por exemplo, tenta fechar escolas em comunidades rurais, né, isso já é super complicado, né, vocês aí tentando lidar com essa agenda, vamos dizer, das pessoas que trabalham e querem estudar, são desafios aí para o projeto, né, professor? Mas, assim, outra curiosidade, o senhor já falou, já são 4 anos do projeto, né, e já tem aí números de aprovados, né, de alguma forma o projeto tem atuado, por exemplo, para acompanhar ou para assessorar, por exemplo, a UEPA ou a UFPA, no sentido de garantir ações de permanência desses alunos, porque, assim, uma coisa é o acesso e outra coisa é que a gente também precisa garantir o sucesso e que eles finalizem esse curso de graduação para depois eles retornarem para suas comunidades, né, professor? Isso também é um outro desafio, né?
Esse é um desafio que eu diria que dos maiores. Por quê? Porque um dos nossos alunos quilombolas que faz hoje letras espanhol na UFPA, ele é uma das lideranças políticas no quilombo, né? Ele é hoje presidente da associação e ele questionou o fato de que ele diz que os alunos quilombolas não se conhecem na universidade. Ninguém sabe quem é o quilombola, a não ser os que moram no seu quilombo ou no quilombo próximo. E que a universidade terá que fazer esses eventos para eles se apresentarem, para se encontrarem, conversarem e se unirem. Pelo menos em alguns campos do interior acontece isso. E ele me citou, por exemplo, Campos de Castanhal. Não sei a realidade da UFPA Belém, porque nunca ouvi um relato dessa magnitude falando desse caso do campus de Belém. Mas, assim, existe um incentivo da universidade que ele é financeiro, que é a Bolsa Auxílio Permanência, que é R$ 900. Só que essa Bolsa Auxílio Permanência ela não é suficiente, porque só o recurso não é o suficiente, mas uma prática mais pedagógica de acompanhamento, porque nós temos exemplos de alunos, por exemplo, que desbloquearam do semestre, alunos que não conseguiram mais ir, que abandonaram, porque é um choque de realidade. Você sair de uma aldeia indígena ou sair de uma comunidade quilombola para ir para uma sala de aula, numa cidade, é complicado. Onde você é minoria na sala de aula, enfim. Então são coisas, por exemplo, que a gente tem que começar a procurar uma forma de tentar amenizar esses problemas para que não sejam vagas que vão se esvaziar e um resultado que não se alcança. Então a universidade tem ainda essa carência de fazer uma prática pedagógica, criar uma equipe pedagógica que possa fazer esse acompanhamento desses alunos para poder incentivá-los e permanecer na universidade e não desbloquear e se dedicar nos estudos para poder voltar para essa comunidade formada. Por enquanto, só o auxílio financeiro não é suficiente, porque você acaba, inclusive, fazendo com que alguns alunos achem que enquanto estiver na universidade vai estar recebendo a bolsa. Porque eu já ouvi relato de alunos, de uma aluna que ela desbloqueou, que ela está fazendo uma disciplina por semestre, porque ela acha que se ela ficar 10 anos na universidade, vai ficar 10 anos recebendo a bolsa. E eu disse que não é isso, que a bolsa tem prazo de validade, que ela teria que se dedicar, enfim. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei para os alunos lá no dia da nossa festa que nós fizemos em relação ao resultado, foi isso, que eles levassem a sério justamente isso. Mesmo com todas as dificuldades que eles iriam encontrar e que nos procurassem, para que nós pudéssemos também, de alguma forma, tentar levar alguma ajuda para eles.
Esse processo aí de garantia, né, do acesso à educação, de descolonização do pensamento, tem muitas barreiras ainda, né, professor? Alguma coisa que eu não perguntei, professor, alguma mensagem que o senhor queira deixar antes de finalizar o programa, alguma mensagem, algum serviço sobre o projeto do Quilombo Universidade, para quem quiser conhecer?
Não, eu queria só fazer algumas ponderações aqui rapidamente para encerrar, né? Eu diria que, na verdade, o projeto, ele, embora seja a criação minha, eu criei o projeto, mas se não fossem os alunos que participam, os que tomaram a frente do movimento, ele não seria um sucesso hoje. Eu cito aqui o nome do professor Felipe Mafra, da professora Ana Teresa Gilê, do professor Rodrigo Barroso, do professor Eric Batalha, do professor Alan Dias, da professora Rayane Carvalho, da professora Karina Santos, que são pessoas que tiveram uma grande contribuição, né? Assim como o professor Matheus e a professora Ana, que chegaram depois no projeto, mas também entenderam a causa e se dedicaram. Então, essas pessoas hoje são pessoas que me fazem acreditar que a educação, ela é hoje um instrumento de libertação e ela deve ser mantida, né, enquanto direito, sobretudo daqueles que precisam entendê-la enquanto uma possibilidade de ascensão social e de movimento em defesa de sua autonomia, né? Isso que eu entendo hoje, né? E hoje também, claro, nós temos o NEAB na UEPA, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Temos até uma reunião marcada para esse mês de abril para discutir as metas associadas à permanência do projeto e as ações do projeto do Quilombo Universidade. E, claro, que é sempre bom a gente vir aqui com vocês, tá falando um pouco do nosso trabalho, né, falando um pouco da nossa prática pedagógica, da nossa prática política, e é sempre bom estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite.
Muito obrigado, professor Ayala, muito obrigado por compartilhar um pouco dessa experiência, das suas reflexões sobre o tema com a gente. A gente deseja todo sucesso para esse e outros trabalhos que o senhor realiza e toda a sua equipe à frente desse trabalho. Muito obrigado por estar aqui e por compartilhar conhecimento com a gente. Agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado, professor Ayala Colares, que esteve aqui falando desse projeto de extensão do Quilombo à Universidade, uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada vai ficando por aqui. Se você quiser, pode também acompanhar esse programa nos horários alternativos, no sábado às 3 horas da tarde, no domingo às 9 horas da noite e também na segunda às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Karen Alcântara, gravação e montagem Lauro Feio, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.